Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absoluto. Hoje partimos para o episódio 38 e chegámos à conclusão que não vamos concluir 40 episódios antes do final do ano. Triste, pá, triste. Porque os números, o conceito de números certos...
Não. O conceito de números certos na escala de 0 a 10. Na escala de 0 a 38 a gente está exato.
Está certo, exato, exatamente. Portanto,
importante para o ano.
É
para
isso.
Começar bem o ano.
É para começar bem o ano, vamos mandar logo ali o 40, pau.
Sim,
por acaso acho que não vai ser, acho que vai ser o 39, mas pronto. Porque Natal é no próximo sábado.
E depois em março fazemos o 52.
Mas olha, acho que a gente...
que é um ano.
É verdade. Mas olha, acho que por acaso a gente vai se encontrar antes do final do ano. Tipo, a gente vai passar a passagem de ano juntos.
Sim, sim.
Pois é, sim, acho que podemos...
A gente pode gravar tipo um na... Vai, se der tempo, tá ligado?
Sim, eu acho que ainda conseguimos gravar um no ano
novo.
Assim
que a gente tá tipo fazendo marcação de podcast com os ouvintes aqui, tá ligado?
Quando é que vocês querem o podcast? No fundo, mandem no Insta dizer...
Sim, sim, mas vamos fazer um episódio de ano novo.
Acho, sim, acho, é. Acho que, e eu acho que a gente podia
acho fazer
um
random. E tal. Acabámos de dar voltas ao sol.
É. Sim, é. Fazer um random.
Boa. Álvaro, apresenta-te.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, né? Para os que estavam querendo ver se eu fazia entrada hoje. Continuamos.
Sabe-se lá, estas noites de sexta às vezes são malucas.
Se eu fosse rapariga, eu estava sempre atento a ver se o Álvaro se introduzia.
Olha, vagas abertas.
Tá contratando, o miúdo tá contratando.
Tô brincando, volta. Mas é, e o João, vagas abertas?
Olá a toda a gente.
Olá a toda a gente.
Eu não gosto de expor as suas relações para o mundo.
Imagina.
Bem, imagina. Se você for uma supermodelo,
pode mandar currículo. Mandei os currículos que o homem aceita.
Informações é mandei mensagem privada.
Ok, mensagem privada deles.
Então, e tu, Fred, só para fechar aqui.
Eu estou bem. Como sempre.
Top. Então, seguindo em frente.
Pô, eu acho que antes só de a gente entrar mesmo, só falar que tipo, o nosso episódio de bilionários foi.
Ah, já, yeah, sim, falar disso.
Total.
Pá, tivemos. Top podcasts mais ouvidos na Suíça.
Na Suíça, cara. What the fuck?
Obrigado aos nossos ouvintes que estão na Suíça. Não sei quem são, mas muito obrigado.
Olha, se você vier para Portugal, traz chocolate, por favor.
O Álvaro é viciado em chocolate.
Isso mesmo.
É difícil. Também tivemos top em Macau, como sempre. Portugal
Portugal
também.
Física.
Tivemos tipo uma semana top de Portugal em física.
Yeah.
E eu acho que certeza que em ciência a gente deve ter pegado tipo um décimo.
Sim.
Quinto melhor de ciência.
É bem, estamos claramente em crescimento.
Certeza que a gente pegou tipo top 3 de ciências. Português mesmo. Porque tipo.
Eu por acaso não vi, mas sim.
Tipo. Não, mas por exemplo, o podcast do Daniel deGrasse Tyson, Star Talk.
É sempre o primeiro, mas não é português.
Não é português.
Portanto.
E só tipo ontem tivemos quantos. Temos um grande pico de...
Sim, ontem tivemos 600 plays no nosso
ontem
podcast.
Não, ontem foi um dia...
E...
Bom, você tem ideia,
e já temos tipo 7 mil plays ao todo.
Mano,
ao todo,
é impressionante, é literalmente impressionante. Eu fico, falo assim, mano, 30 pessoas ouviram a minha voz ontem, tipo, falando merda, tá ligado? Muito obrigado por você estar aqui.
Já agora, siga o podcast no Instagram, que nós também publicamos coisas lá e anunciamos sempre os episódios lá.
Exato.
E às vezes mandamos posts e cenas assim destes gráficos que estávamos a falar ontem publicámos um. Falando agora de coisas interessantes no mundo do espaço e da física. Daqui a 4 dias. Daqui a 4 dias. Exato, por acaso. Olha, já falamos essa antes, essa mais engraçada. Se estiverem atentos ao Twitter e assim, acho que pelo menos no meu Twitter aparece muito, como é óbvio, mas a Uber Eats fez uma entrega no espaço. Pá, é isso, é basicamente. Isso. Não faz entregas em minha casa em Portimão, mas faz no espaço.
Fazem no espaço.
Num saquinho de Uber Eats.
O estafeta, tipo, parece que teve um pequeno problema lá, não conseguiu respirar,
foi de bicicleta mesmo.
Foi de bicicleta.
Essa viagem
pediu
toda...
dicas pra mim antes, falou assim, Álvaro, então.
O homem.
Pau, pau.
Era um rocket movido a pedais.
Rocket movido a pedais.
Depois ele chega lá, depois tipo, de 3 dias de viagem, de bicicleta, era um bocado mais longo.
Sim, um bocado mais longo.
Olá, boa noite, está aqui a sua encomenda. Obrigado.
Se bem que não é assim tão mais longo.
E nem sequer dá gorjeta.
Mas olha, por acaso, se você...
Tipo, quão alto é que está a SpaceX?
400 km.
400 km, ok, yeah, é tipo...
Mano, você conseguia,
okay,
eu chegava
tipo
de
Portugal,
bike.
Uma volta
de bike. Se desse para, tipo, acampar, 3 dias eu chegava lá.
Acampar no meio do espaço.
Acampar, tipo, assim, vai, nas camadas da atmosfera.
Mas se fosse para pedalar a sério essa distância na Terra, era o quê?
400 km?
Sim. Não, acho... 1000, 400 mil quilômetros.
Não,
é 400 mil ou 400?
400 quilômetros? 400 mil?
Sim, é só 400
quilômetros.
400
quilômetros?
Pois é, 400
mil metros. A linha de espaço é
100 quilômetros. É bem pouco, é bem pouco.
400 mil metros.
Sim.
Para pedalar 400 quilômetros, quanto que eu demorava? Ah, mano, acho que, tipo, se você falar assim, você precisa pedalar 400 quilômetros, seu objetivo agora é fazer isso.
Em 3 dias conseguias?
Tá, acho que menos. Acho que eu conseguia fazer em 2 dias, acho que eu conseguia fazer.
Ah, é muito, muito bom.
Pois é, vá, porque um avião só voa a 10 quilômetros de altitude.
É
as alturas, é muita paz. Nós não conseguimos.
Tipo,
assim,
mano, era aquela cena que a gente tava falando do ponto Nemo. Mano, a gente já falou no episódio sobre isso, sobre o episódio sobre oceanos, que é um episódio muito interessante.
Vão ouvir
que é muito bom. E, tipo, o ponto Nemo, pra quem não sabe, é o ponto mais distante, remoto, exatamente. É o ponto mais remoto de todo, tipo, planeta Terra.
Yeah.
Entendeu? Tipo, é o ponto que se você tiver no mar, né, pronto, que você vai estar mais distante de todas as ilhas possíveis, assim, sabe? E nesse ponto, as pessoas que passam mais perto nele são, tipo, as pessoas da Estação Internacional Espacial.
Exato.
Que passam 400 quilômetros desse ponto porque, tipo, as ilhas ficam, tipo, a 1000 e tal quilômetros.
Yeah, então assim.
Mas pronto, aí o Uber Eats fez uma entrega. É isso.
Exato. Não sei se cobrou a taxa de entrega. Não sei se foi muito caro.
Se for da Bolt, não. Só do Uber.
Mas olha, já agora, tu vais gostar de saber isto. Era comida chinesa, pá.
Era comida chinesa.
Era, não era comida veicão, já.
Boa.
Não, estou a gozar.
Para diversificar, aqueles lá só comem o quê? Tipo.
Não, foi. Aí, acho que foi comida. Foi comida japonesa, porque. Quem recebeu foi a equipa japonesa.
Ah, foi a equipa japonesa.
Há uma semana.
Certeza que era comida japonesa ruim.
E diz aqui que eles receberam boiled mackerel in miso, beef bowl.
Ah, miso é tipo...
With sweet sauce e simmered chicken with bamboo shoots. Não sei o que é isto.
Pronto.
Basicamente porco, frango e vaca em molho agridoce. Acredito que seja uma cena desse género.
É, tipo, molho... Mas pronto. Mas acho bem interessante, por acaso. Eu acho que é uma propaganda muito interessante. Eu adorava mesmo ter uma empresa. Isso é com certeza. Mas, tipo, pagar essas propagandas, tipo, tá ligado? De mandar uma cena pra ISS. Assim.
Yeah.
Tipo assim, eu ia falar assim, vou fazer propaganda. Na verdade, é só eu querendo fazer merda, assim, tá ligado?
Vai. Mas a Uber Eats até agradeceu, não é? Estas ideias de... Mas isto foi organizado pela Uber Eats.
A Uber Eats pagou pra isso.
Mas não paga...
Quer dizer, não pagou... Imagina, o...
Não, certeza que a Uber Eats pagou.
Olha, a Uber Eats usou o Yusaku Maezawa, que foi o gajo que foi pra lá. Ele foi pra lá na Soyuz. Uhum. E a Uber Eats pagou esse japonês pra levar o...
A comida.
É tipo a encomenda.
Falou quanto que pagou ele ou não?
Não diz quanto é que pagou. Mas ele é uma pessoa... Tipo, não sei, pá, mas deve ter sido caro, até porque ele é, tipo, um dos fundadores...
Você sabe que o Santos mais caro que existe é o Santos que vai pra Estação Espacial, porque o peso do combustível que se gasta só pra levar um Santos lá pra cima, tipo, fica um Santos.
Mas, tipo, o gajo que levou isto, o Maezawa, ele está a pagar parte de uma missão espacial futura da SpaceX. Tipo, é um gajo importante, estás a perceber? Tipo, ele...
Acho que eu conheço.
O Uber Eats usou, tipo, porque é uma figura importante. E, tipo,
ok, pronto.
Pronto, basicamente é isto.
Okay.
Também temos um grande evento daqui
agora
a 4 dias.
Mais...
Pá, de uma cena que demorou um abuso de tempo a ser feito.
Eu ia ver isso.
Quanto tempo? Mano, é porque toda hora estava dando problema, não sabe?
Pá, o telescópio espacial de James Webb vai ser lançado dia 22 de dezembro.
Que vai ser o substituto do Hubble.
Exatamente.
Conhece o Hubble?
O substituto é como quem diz, o Hubble foi demasiado bom, é tão bom que ele vai continuar lá, mesmo apesar de já ter ultrapassado, tipo, o tempo de missão.
Quando lançaram o Hubble, no início aquilo, as imagens estavam a vir todas desfocadas.
Conta de um erro,
é verdade, teve imensos problemas. Sabes que eles...
Eu não conheço.
Eu acho que os espelhos, aquilo é um sistema de espelhos, não é? Uns espelhos e receptores de luz. Acho que o sistema de espelhos estava descalibrado, completamente descalibrado, e as imagens estavam a vir, tipo... Sim, mas era tipo 0.001 milímetros de descalibramento. Só como vem bué da longe, as imagens ficavam todas desfocadas, tipo, não ficavam desfocadas ao ponto de não se ver, mas ficavam desfocadas, tipo, quando tens tipo água nos olhos. Acho que ficavam assim, então não conseguias ver nada.
E tantos anos a desenvolver aquilo para depois lançar
chega, chega lá, lá
e têm todos miopia no espaço.
Foi um desperdício de dinheiro. De fundos.
Só que mandaram
o que eles fizeram para lá foi mandar o Space Shuttle.
Yeah.
E foram tipo à mão fazer uma spacewalk, tipo arranjar aquilo.
Yeah. Porque eles tinham feito, quando estavam a desenvolver o Hubble, tinham feito um espelho de. Não era de backup, mas era tipo uma experiência. Vamos fazer um. Okay. E depois, tipo, pronto, este que eu fiz, agora podemos fazer a série. Estás a ver? Tipo, quando vais fazer um desenho, primeiro fazes um rascunho.
Claro, claro, claro.
E eles fizeram um espelho de rascunho, entre aspas.
Yeah, um draft. Sim.
Yeah. E o que usaram mesmo estava mal. Então eles depois levaram o de rascunho, que na verdade foi o que funcionou e está lá ainda.
E montaram. Ah, é, para mim, eu acho que o mais impressionante é montarem-no à mão. Tipo,
então, está ali um astronauta a flutuar no espaço. A
tipo, o gajo foi lá, tipo, mecânico. Yeah, yeah, eu resolvo isso. Trust me, I'm an engineer.
Desligar e voltar a ligar.
Yeah.
É,
mas pronto, então, o James Webb vai para o espaço. Tem uma duração de entre 5 e 10 anos.
Do quê? De que ele vai ficar, tipo, lá?
É, e está, tipo, há...
Tempo, por acaso?
Não sei se há mais de 4 anos
a fazer ah, não, o projeto certeza que deve ter décadas.
Sim, o projeto já deve ter décadas, claro. É. Mas...
É, tipo, a construção do coisa em si.
Sim, o projeto em construção em si, acho que é desde 2016 e já conta com 10 bilhões de dólares.
10 bilhões de dólares.
Daqui a duas semanas, 2016, terá sido há 6 anos.
Como?
Yeah, 6 anos.
Como que é?
2016, daqui a duas semanas, terá sido há 6 anos.
Ué, estranho.
Tipo, o tempo passa mesmo rápido. Passa mesmo rápido.
E cada vez mais. Quando mais
mano,
vezes
eu tava. Eu tava,
é menos porcentagem.
Eu tava vendo, tipo, as fotos do meu secundário, cara. Tipo, uma rapariga colocou um negócio do Facebook.
Uhum.
Desculpa o random aqui.
Yeah.
Mas, e, tipo, tava falando, 5 anos que eu acabei o secundário.
5 anos?
5 anos, acredita?
Yeah, 5 anos é
que
puxado.
Velho.
Tu és um velho, tu
mas
és um
já
velho.
Tens 3 filhos para aí, não é?
Não, já estão espalhados aí.
Olha o
gajo. Mentira. Mas então, falando só mais uma coisa também sobre o James Webb, ele vai ser 100 vezes melhor do que o Hubble.
Tipo, yeah,
questão
exato.
De qualidade de imagem. Yeah. Não sei qual que é a escala, mas eu li. Porque... Eu fico bravo com essas escalas que eles falam, tipo, 100 vezes melhor, 100 vezes melhor.
Eu acho que é tipo, a resolução é 100 vezes melhor.
O alcance,
tu consegues ou alcance yeah. uma coisa qualquer.
As imagens do Hubble, não sei se vocês já viram uma imagem completa, toda a imagem, mas aquilo está dividido em 4 e um dos quartos está também dividido em 4
tipo e... cada um com mais pormenor do que o outro quadrado, ou não?
Espera, eu vou tentar explicar aquilo está dividido em 4 quartos.
Sim.
3 dos 4 quartos são normais, é fotografia normal.
Ou seja, é pedaço de fotografia, certo. Sim, certo.
E tudo junto encaixa numa só. Mas o quarto pedaço está dividido em 4, em que 3 é tudo preto e só um quarto bem pequenino
sim.
é que tem alta resolução.
Ah, ok.
Ou seja, tens um cantinho preto da fotografia, mas se tu olhares para esse cantinho preto, tens um pedaço mais pequenino
super
com melhor resolução.
Ah, ok.
Mas olha, outra coisa, é que isso também funciona com os nossos olhos. Você sabia que a resolução dos nossos olhos... Ela tem um tamanho, tipo, a resolução mesmo, tipo, a alta resolução. Ela é do tamanho do... Se você fizer assim, estica o seu braço completamente pra frente, ok? E, tipo assim, agora, tipo, levanta o seu polegar fazendo um joia, a sua resolução é só do tamanho da sua unha. Olha, presta atenção, você só consegue ter alta resolução na sua unha, você olhando pra ela.
Pois é.
Fora disso, tipo, mano, tá tudo desfocado, assim, tá ligado?
Yeah.
A cena é que o seu cérebro, ele vai, tipo, acompanhando só nesse tamanhinho. E aí, tipo,
e
você
ele
vai
cria o resto.
E ele vai, tipo, meio que criando as paradas, mas a resolução mesmo você só tem desse tamanho.
A propósito disso, nada a ver.
A propósito,
nada a ver com o
James Webb. Sim, sim.
Mas é. Eu uma vez li que na ponta dos teus olhos, mesmo no canto esquerdo e direito, tu vês tudo a preto e branco. A pontinha mesmo, mas eu nunca consigo confirmar isso.
Pois isso.
Acho que não, acho que é mentira. Mas
eu
não consigo.
Mas por acaso tive a ver uma cena sobre olhos. Pá, há duas semanas, já não sei. Pá, uma cena sobre olhos, boé, à toa.
Tipo, não, é aquela... A gente tá falando sobre um satélite que é olhos.
Sim,
satélite,
aquela... sim claro, aquela cena... Claro. Tipo, mas é aqueles temas que às vezes aparecem, tipo, sugestão de um podcast qualquer e, tipo, do nada estás a ver investigações sobre olhos. Tipo,
às 3 da manhã.
Nada, sim, às 3 da manhã.
Sobre
sim.
porque é que
tarde
te faz mal.
Epá, e, tipo, os nossos olhos são uma máquina incrível.
Incrível.
Tipo, e eu acho que o que eu estive a ver era a ciência dos olhos aplicada ao conceito de conseguires fazer filmes em 3D. Tipo, e conseguires fazer
cara,
imagens em 3D.
É mesmo, é.
Porque essas imagens em 3D, tipo, a imagem não tem 3 dimensões.
Sim,
tipo,
exato.
Tu arranjaste de maneira científica. Arranjaste de maneira científica de enganares o teu próprio olho.
É, exato.
Tipo, estás a dizer como é que o 3D funciona no cinema?
Sim, o 3D, sim, o 3D já existe há imenso tempo. Tipo, começaram a estudar isso mesmo à bué. Sim. E começaram a perceber que tinha a ver com o tempo em que os teus olhos focavam em cada...
Que tipo, interessante.
Os teus olhos veem a mesma imagem, certo? Sim. E depois convergem uma só imagem, sim, que é processada pelo teu cérebro e é aquilo que tu vês. Mas os teus olhos não veem exatamente a mesma coisa. Os teus olhos estão tipo... um ângulo um bocadinho para o lado, um ângulo um bocadinho para o outro. E é isso que dá,
isso é que dá a percepção de profundidade.
Isso é que dá a percepção de profundidade, porque tu consegues ver as coisas dos dois lados e o teu cérebro compila tudo, basicamente.
Okay.
E o conceito do 3D é exatamente isso, os conceitos iniciais. E agora o IMAX acho que também tem isso.
Ele gera duas imagens.
Gera duas imagens.
Cada polarização dos óculos.
Gera duas imagens.
Ah, é
com
isso?
A tua polarização dos óculos faz com que só veja um olho de cada vez. Só vê um olho de cada vez. Só que é tão rápido que o teu cérebro não tem tipo sensibilidade para ver que só está a ver um dos olhos.
Sim.
Então ele compila as duas imagens dos dois olhos e assim parece estar em 3D.
Uau.
Isso. Mas só vê um olho de cada vez, de facto. E vê um olho de cada vez, tipo, de coisas
tipo
diferentes.
Tipo assim, a questão é mais humana do que, tipo, mesmo tecnológica.
Sim, não é tecnológica.
É você descobrir como que a gente
como
faz.
Uhum.
É, como enganar mesmo.
E basicamente, os telescópios também são, tipo, instrumentos que tentam imitar os olhos, porque... É o nosso melhor instrumento.
Tipo, também é rápido. Era igual uma cena que eu tava vendo também sobre o som. Que, tipo, eles estão falando que a revolução agora do som não vai ser mesmo, tipo, em fones melhores. Tipo, a qualidade do som já tá muito boa.
Uhum.
Mas vão ser, tipo, mesmo em equipamentos que vão vibrar o nosso corpo, assim, sabe? Que vão estar, tipo, sei lá, mano, em contato com o nosso cérebro, assim.
Não vai melhorar a qualidade, vai melhorar a percepção.
Que é, exato, vai melhorar a sua percepção, a sua percepção do som, tá ligado?
Uhum.
Que é isso que importa no final. Não importa, tipo, o que importa... Ah, tá, tipo...
Outra cena bem interessante do Hubble é que... Do James Webb. É que vai ser, tipo, estupidamente gigante.
Quanto
tipo,
gigante?
O raio dele é...
Coloque em comparação.
É quase, tipo, duas vezes maior do que o Hubble. O raio do espelho.
Dá para saber, tipo, quantos metros é?
Só
para, tipo, se eu olhar assim,
posso
vai ser
procurar...
um prédio de...
Não, mas é, tipo... Epá, claramente, podem procurar James Webb compared to Hubble. E é basicamente tipo.
Bro, olha aqui.
Uma...
O Hubble é tipo do tamanho de uma pessoa, mais ou menos.
Yeah.
É do tamanho de uma pessoa. E o James Webb é tipo,
epá,
mano, umas
4, 5 pessoas. Yeah.
Umas 5 pessoas, 6, 4 pessoas.
Okay. E tipo,
é
isto causa problemas bué da grandes porque é um espelho, não é? Tipo, um espelho não pode ser propriamente transportado à toa.
Esse tamanho, a gente não tem também um foguete para
esse foi dos maiores atrasos, incrivelmente, esse foi dos maiores atrasos do Hubble, é que não tinha transporte. Tipo, até o Ariane 5 e até, tipo, as coisas da SpaceX nova, não tinha maneira de transportar. E eles tiveram que arranjar maneira, e é por isso que os espelhos são todos hexagonais e tipo, fazem ao todo um...
Que é mesmo um origami, não é?
Yeah, é tipo um origami, que é para eles conseguirem dobrar tudo
para
e no espaço voltar
abrir.
A abrir.
É.
Porque senão não dá para transportar aquele monstro. É tipo uma coisa mesmo gigante. E o objetivo daquilo é olhar para o passado do nosso
não é tentar,
universo,
não é?
Basicamente.
Universo.
É tipo tentar descobrir...
Tentar descobrir merda, tentar descobrir sobre tipo buracos negros, tentar você ter alcance melhor nessas
também merdas. Também vai haver civilizações que possam existir tipo noutros planetas, eventualmente.
Através tipo das... Eu achei muito interessante essa técnica que eles usam. Que eles assim, através do espectro da luz, você consegue saber quais são os elementos que estão presentes nas atmosferas de determinados planetas.
Cada elemento tem uma radiação,
cada elemento tem tipo
uma frequência específica.
Até já fizeram isso, para Vênus e concluíram que que pode existir um certo tipo de vida lá.
Teve um episódio
produz...
também sobre isso.
Exatamente.
Né? Mas e basicamente assim, se eles veem, por exemplo, sei lá, um químico, que isso não pode ser produzido de forma
natural.
Sim. Você não vai conseguir ver que tem uma civilização lá, mas vamos supor, mano, tem, sei lá, metano lá nesse... Metano, por acaso, acho que pode ser formado industrialmente, mas tipo, ozônio...
Sei lá,
um metal aí, um gás louco aí, tá bom? Nitro pra dar turbina em carro, tá ligado? Essa porra, assim, então, se eles veem que, tipo, que vai ter isso, mano, vou falar, mano, não tem como você produzir isso. Então, claramente, tem uma civilização ali. E é muito interessante que você não vai ver uma pessoa, só que você vai ver os restos daquilo, tá ligado?
Tipo,
o subproduto.
E também tem aquela coisa que nós também já falámos no episódio de relatividade, que é, efetivamente, é uma máquina do tempo.
Você vai olhar passado.
Tu estás constantemente a ver o passado. Não consegues participar dele, mas consegues vê-lo. Se tivesses... eventualmente um telescópio com um alcance tipo absurdo e conseguisses ver tipo individualmente planetas, tipo, como tu vês no Google Earth, pá, estarias a ver um filme do passado desse planeta, que é engraçado.
E eles conseguem olhar para... com isso eles conseguem perceber materiais de, que originaram o universo e assim, porque... pelo menos do que nós tivemos a investigar um bocado antes, o Big Bang só formou assim 4 elementos, que era hélio, hidrogênio...
E o resto foi tudo por explosões, fissões.
Exato,
e...
de supernovas. É. Ou seja, no fundo nós somos cinza de supernovas.
Cinzas não, somos poeiras
interstelares.
We are stardust.
Stardust, sim. É exatamente isso. Mas lá está, vamos mais uma vez gastar 10 bilhões de dólares.
Porque somos curiosos.
Porque somos curiosos. 10 e porque andamos
é tipo
à procura. Andamos
tipo,
à procura.
3% da grana do Elon Musk.
Pois lá está. Elon Musk é que o gajo foi eleito a
Mano,
pessoa do ano.
Eu acho que também uma cena bem interessante de se falar é da. A gente falou do foguetão lá do. Como que é o do foguetão lá que tipo, o Elon Musk tá fazendo agora?
Ah,
Starship.
Bro, eu tava tipo vendo um vídeo mesmo sobre isso. Mano, aquela merda vai ser revolucionária.
Vai.
Aquela merda é completamente revolucionária.
É um hotel.
Mano, é porque assim, eu tava vendo que eles estavam lançando um documento mostrando nos últimos 3 meses toda a carga tipo, que foi pro espaço, tá ligado? E acho que deu, sei lá, deu tipo, deu 5, vamos supor, deu 5 quilos, né?
Sim.
Só mudando assim, deu 5 mil quilos. Em todos os 3 meses foram lançados tipo 40 foguetes e foi lançado tipo 5 quilos. E aí tipo, eles estavam colocando em comparação que só a Starship, se ela der certo, ela vai levar tipo 20 quilos numa vez.
Isso...
Tipo, mano, é ridículo. Sabe tudo que a gente tem, uma nave vai levar tipo... 4 vezes mais do que a gente está levando em 3 meses.
Acho que chegou a ser discutido.
Um ano de...
acho que chegou a ser discutido, inclusive, como solução para o Space Web, para o James Webb, que estava a demorar bué de tempo, esperar pela Starship para ser colocado lá dentro e levá-lo.
Isso era
eu não vi por dentro, por acaso. Não vi
porque aquilo, acho que por dentro eles vão conseguir fazer qualquer tipo de configuração que eles queiram. Eles conseguem pôr andares
e assim. Eles
conseguem pôr andares, conseguem fazer aquilo tipo estilo avião, conseguem pôr aquilo tipo só um hangar para pôres lá coisas e mandares para o espaço.
Sinceramente, acho que comprar uma Starship deve ser o futuro dos bilionários.
Um
deve
flex.
Ser tipo. Não, percebe? Tipo, barcos, depois foi aviões privados.
Sim.
O próximo vai ser foguetes privados.
Yeah.
Não precisa ter uma cena mesmo assim.
Mas tem que ser 100% reutilizável, então.
Claro.
Ok, boa.
Sim, não, a Starship é reutilizável.
Certo, exato.
Então.
Outra cena, eu lembrei-me do James Webb, que é para estudar planetas e estrelas e assim coisas sobre a história do universo. Uma melhoria comparando com o Hubble é que o James Webb funciona a radiação infravermelha.
Ok.
E há imensas estrelas e planetas que estão cobertos por poeira,
uhum.
Stardust e não sei o que, e não dá para ver ao pormenor. E com a radiação infravermelha já
vais...
consegues ver por dentro
de por acaso eu acho que isso é uma um conceito que eu acho que nunca partilhei aqui no pod, mas é que é uma coisa que eu às vezes penso, tipo, nós vemos um certo espectro da radiação eletromagnética,
um minúsculo
espectro. Pá, tipo, o nosso mundo é a nossa visão neste caso. Se tu visses as coisas, se tu visses todo o espectro da radiação eletromagnética, tipo, o que é que tu verias? Tipo, era um caos de...
Sabe uma coisa?
Era um caos de coisas, tipo, sei lá...
Eu acho que não vias cores, tu ias ver temperaturas...
Exato, mano, já pensou que interessante?
Mas isso é bem interessante.
Olha,
mas isso é tipo,
que você
tu
podia...
podes ter uma percepção do mesmo universo como
completamente
diferente.
Também acho, tipo, também
viver completamente diferente.
Imagina se, por exemplo, você tivesse a capacidade tipo, de enxergar infravermelho, ou seja, você conseguia ver tecnicamente a temperatura das pessoas...
Tipo, os fenómenos, que tu, vais ver,
pessoa...
os fenómenos que tu vais ver são exatamente iguais,
mesmo,
tipo,
sim.
Têm relações.
Sim. Mas você vai ter uma percepção a mais, um sexto sentido, tá ligado? Porque assim, a gente julga as pessoas, vai... pela visão, assim.
Sim.
Só que a gente podia começar a julgar pela temperatura.
É, uma pessoa com febre.
Não isso. Mas, por exemplo, acho que uma pessoa, quando ela tá meio apaixonada, ela tá, tipo, querendo começar, tipo, sei lá, ter alguma coisa, certas regiões do corpo dela, às vezes, vão começar a ficar mais quentes, entendeu? É verdade. Não era nem pra isso que eu tava querendo levar. Mas, assim... não era isso que eu tava querendo levar. Não era
sim,
isso.
Tão fofo.
Pronto.
É o coração que fica mais quente.
Péssimo.
O aquece um bocado ao teu lado.
Agora, qual parte do Álvaro é que aquece?
Tem pá,
pais que escutam isso.
É que é
quer dar uma coxinha, ela gosta de ti.
Mas ai, pronto, mas era o que eu tava querendo dizer. Tipo, você, acho que, ou por exemplo, você tá mesmo tendo uma conversa, sei lá, de negócios com uma pessoa, e você vê que às vezes ela começa a ficar mais fria, às vezes ela pode estar começando a ficar com sono, percebe? Yeah. Desinteressada. Yeah. Eu acho que, tipo, você tendo a temperatura da pessoa, você teria uma ótima informação.
Assim, mas imagina, tá, que tu conseguias ver isso também. Ou seja, vias a luz que nós vemos e infravermelhos.
Tu ias arranjar...
Mas ia sobrepor, tipo, eu ia te ver como estou a ver.
Pois agora, é, isso, lá está. Não, lá está. Eu acho que terias que iluminar alguma parte, senão ia ser um ruído impressionante.
Mas
tipo,
eu acho...
Tipo,
eu
a
acho
quantidade que... de ondas que existem, tipo, tu ias ver tudo, ia ser um espaço todo completo de coisa.
Mas eu pensei... Eu entendo o que você diz, mas só que, tipo, por que que, por exemplo, as coisas, por exemplo, nessa parede, por que que as cores não se sobrepõem? Porque a gente tem um espectro grande, percebe?
Pois, não sobrepõe.
Eu acho que, tecnicamente, você misturam... seria uma coisa única, é uma mistura nova, percebe? Não seria uma...
É isso, é isso.
Eu acho que não seria...
Terias obrigatoriamente que criar mais, mais cores, vá.
Vamos ter mais um olho, assim. Ou uma forma... Uma...
Mas olha, você sabia que camarões, eles vêm, tipo...
Sim, não, um mas espectro é um muito específico. Maior.
Lagostas, acho que são lagostas.
Ele chama-se camarão, mas não é um camarão.
É, ah, não sei.
Ele não é um camarão.
Não é um camarão?
É um... Eu não
e
sei
chama-se
que
camarão?
Sim.
Não estes sei cientistas andam a fazer aqui, um trabalho um bocado errático, pá.
Isso é tão interessante, meu pai... Mas diz, eu já...
Não, por favor, diz.
O meu pai mandou-me um vídeo outro dia sobre esse camarão, que não é um camarão.
E aí seu pai falou assim, olha aqui o vídeo do camarão, que não é um camarão.
Atenção, não é um camarão, mas ele vê bem.
Yeah. E tem... Aquilo estava a explicar como é que ele, como é que ele ataca. E o vídeo era esse camarão contra um polvo.
Sim.
E o polvo é muito maior que aquilo.
E o polvo é inteligente.
Sim.
E ele estava atacando o quê? O que é que o polvo ia atacar?
O camarão, que não é
mas
camarão.
Ele não é camarão. Ah, tá, okay.
Eu vou chamar Carlos, só porque Carlos. É camarão que não é camarão.
Tá. Sim.
Pronto, era o polvo contra o Carlos. Sim. E o polvo chega lá, muito maior que o Carlos.
Contra Carlos.
E ele, o Carlos, tipo... Levanta-se e abre tipo os braços, que são umas tenazes, não, que não tem pinças na ponta, é só tipo.
Eu acho que eu sei o que é, mas fala.
Uma coisa de boxe.
E ele expõe-se ali para parecer que é maior. O polvo ataca na mesma e o Carlos dá-lhe um murro. Mas o Carlos dá um murro que o polvo foge. E ele ainda vai dar outro murro. Eu não sei como é que o polvo não morreu.
Mas olha, você sabia que... Sim, fale.
Já experimentaste dar um murro debaixo d'água?
Sim, eu ia explicar a física disso. Mas dizes.
Já experimentaste dar um murro debaixo d'água?
Em câmera lenta.
Já? Yeah.
Não consigo.
Tipo, imagina o...
Mas é que aquilo... Também fizeram depois uma experiência à parte com o Carlos com um vidro. E o vidro parte-se todo. Porque ele tem... aquilo é mais rápido... Não sei se é mais rápido que o resultado do som. Mas é mais rápido
eu acho que
a força que o músculo consegue produzir.
É a aceleração mais forte que se produz tipo, na natureza.
Ele meio que tem uma mola, não tem uma mola, mas é como se fosse, e quando ele quer, ele
solta. Quando ele solta, é tipo um gatilho.
É tipo.
Exato.
É tipo um gatilho.
Já aquele... mão
agora.
Eu não tenho uma mola, portanto, os meus músculos são fracos. Ele não usa os músculos, ele usa mesmo essa mola.
É um gatilho, é isso. É como se tivesse tipo a intenção.
Tá mesmo, tá a intenção assim que ele.
Ok, uau.
É, e eu vi que essa merda, tipo, é. Colocando na escala, tá ligado? Tipo, pro tamanho dele. Tipo, se a gente conseguisse fazer isso, mano, era tipo, mano, a gente ia dar um soco que um carro ia voar por metros assim.
Aí
ia,
conseguias, tipo, demolir um prédio com um muro.
É, eu acho que era mais ou menos esse nível.
Gandabuz.
É, tipo... E o Carlos faz. Mas pronto.
A propósito de visão, não é? Porque ele vê bem, não é isso?
Porque ele vê. Nós
não tem
temos,
nada
exemplo,
a ver o soco com a visão.
Né? E ele consegue
sim,
ver
soco,
aí,
soco não tem nada.
Mas olha,
a ver.
Aqui, deixa eu contar mais uma coisa sobre visão. Boa interessante também, mundo animal que eu tava vendo. Tem uma águia. Sabia que as águias têm um olho é bom assim, né?
Sim.
Mas, mano, tem a puta de uma águia. Que ela. Acho que é a águia arpia real, uma parada assim. É uma coisa, acho que se não me engano, é brasileira. É. Mano, essa coisa, ela, se eu não me engano, ela voa a 5 km de altitude.
Uau.
Uma merda assim. E ela consegue enxergar um rato mexendo no arbusto. A 5 km de altitude.
What?
Um rato mexendo no arbusto.
Ou seja, ela voa a nível das nuvens. Metade da altitude que um avião comercial voa.
Yeah.
E vê um rato.
E vê um rato, cara. Ela vê um rato mexendo assim, ó, no, na grama.
Às vezes o Google Maps desfoca as imagens, pá. Yeah.
Quanto
mais a...
Mesmo quando
estamos a aterrar... Por que estamos mandando esse James Webb? Manda essa arpia lá, mano, nesse planeta, cara.
Mano, vai ficar lá em órbita. para ficar lá em órbita, ligas a. Ligas
liga,
a
um, liga um plug assim nela,
um USB ou assim.
Um USB na águia, já era, mano.
Se desse para perceber os olhos da águia, dava para.
Eu acho muito interessante, eu também já falei sobre isso, sobre tipo, todas as engenharias que copiam coisas que são do mundo animal, tá ligado?
A natureza é a evolução.
Sim, mas a natureza é a evolução, é o resultado de milhões de iterações, tipo, até dar certo.
Exato. Portanto, cara,
se tu não aproveitas isso, és burro, basicamente. Tipo, a natureza já fez bué trabalho por ti. Já...
Ela já tentou, tipo,
ela já tentou
milhões de vezes.
Ok, verdade seja dita, o método da natureza é um bocado de merda. Tipo...
Não é merda.
Não, tipo, imagina, demora bué tempo. É merda nesse sentido.
A escala de tempo do ser humano,
tá
babaca.
Bem, na escala de tempo do ser humano, é horrível porque demora bué tempo. Aquele método não funciona, tipo, claro, tu tentares alterar cenas random e tentar experimentar,
é isso
tipo,
mesmo,
olha,
é isso mesmo.
Deu certo ou não.
Yeah. Mas, por exemplo, eu sei que nunca
mas se já está feito. O quê?
Eu nunca vou ter asas porque a evolução é super lenta.
Sim, é tipo biológicas.
Sim, mas assim, né? Tipo, se já está feito, se a natureza já fez isso por ti, tipo.
Ah, sim, é em relação a isto.
A base que tu já tens, ao menos aproveita.
Tipo, o velcro foi essa parada, eu também estava vendo.
O velcro? Quem é que fala o animal que tem velcro?
Não é animal, é a natureza. Tipo, o gajo ele foi. O gajo que inventou o velcro, ele tava andando no campo. E você já viu? Já andou num campo que às vezes gruda umas bolinhas assim?
Ah, e as bolinhas são exatamente igual.
E as bolinhas ele viu que grudava na roupa. E aí ele, tipo, foi lá e olhou no microscópio aquela merda e falou: ah, e aí,
vou fazer igual.
Velcro.
Hã? Fez igual.
E fez igual. E foi negada a ideia, tipo, 26 vezes, se eu não me engano.
Vou fazer velcro?
É, tipo,
mas velcro. Foi aceito,
não. Aí depois foi aceito e ele ficou bilionário. Tipo assim, boas empresas, tipo, falaram que era uma ideia merda.
Imagina o gajo que depois vê aquilo, tipo, a ser feito e recusou a proposta e fica tipo.
Fica-se assim de tão burro.
Eu recusei isto.
Eu recusei a natureza.
Por acaso vi um podcast no outro dia de um gajo que recusou o negócio da Amazon.
Eu acho que eu vi também isso.
O Jeff Bezos fez uma entrevista lá, disse que ia ser o homem mais rico do mundo em não sei quantos anos.
E o gajo tirou.
E que ia vender livro, não sei o quê, e o gajo disse: "You're crazy, man. Get out." E o Jeff Bezos, tipo, agora é isso tudo e...
Turn down for what?
E estragou. E tipo, sei lá, o gajo disse mesmo, tipo, foda-se, foi o maior erro da minha vida, eu admito, o que seja.
Mas apesar que ele não errou tanto, né? O Jeff Bezos não é o homem mais rico do mundo.
Sim,
mesmo assim, perdeu o Playboy.
Bom, voltando ao James Webb.
James Webb, né? Depois de águias e camarões.
A questão que se começa depois a pôr no James Webb é, lá está, nós estamos a procurar civilizações, estamos sempre a procurar alguém... vizinhos. E a pergunta é, filosófica, que vem com isso é: será que devemos procurar vizinhos?
É porque esse telescópio ele vai ser usado para procurar mesmo vida também. Um dos objetivos dele é procurar. Será que existe alguma merda?
Por muito que nós queiramos saber de ciência e queremos tipo, aprender mais sobre mecânica quântica ou sobre a relatividade ou o que seja. O nosso principal objetivo, e sempre vai ser, no espaço, é descobrir outra vida igual a nós. Ou tipo, ou descobrir outra vida, simplesmente.
Tipo, é o main goal.
É o main goal, tipo,
principal, né?
Sim, é aquilo que toda a gente quer fazer. Tipo, se alguém tiver uma missão bem sucedida nisso, vai ser uma revolução...
É que, acho que esse é mesmo o ponto, assim, eu acho que se a gente encontra outro... É que eu falo assim, tem aqueles pontos assim que a gente fala assim, mano, tipo, cenas que são incríveis mesmo assim, sabe? Por exemplo assim, sei lá, uma célula que virou multicelular. Mano, grande ponto, tá ligado?
Tipo, aprendeu que dá pra fazer...
Tipo, que dá pra multiplicar, entendeu? Ou tipo, a primeira célula. Mano, e tipo, esses são pontos que acontecem em milhões de anos, entendeu? É um ponto a cada milhão de anos. E se a gente encontra agora... Já pensou que, cara, que da hora a gente encontrar, tipo, um ponto que esse ponto é um ponto bem raro, sabe? E a gente tá presente assim, sei lá, mano. A gente vê que descobre.
Tornar-nos numa espécie multiplanetária também não é um ponto desses. Tipo, começarmos a viver em Marte.
Pá, sim, acho também.
Mano, eu acho que isso também é um ponto. Mas eu acho que encontrar outra vida, acho que é um ponto muito maior, cara.
Sim, mas
porque, mano, pensa o avanço científico que você pode ter. É de uma hora pra outra, você pode virar uma espécie multiplanetária, tipo, em segundos.
E pode. Eu acho que acima de tudo, se for uma vida bué diferente.
Sim.
Tu do nada podes ter uma visão completamente diferente sobre
do
tudo o que andas a estudar,
cara,
que te foi tipo só oferecida, tipo, a natureza chegou e disse: olha, vê lá isto desta maneira, tipo, é completamente diferente. Tens vezes tipo sapos, raposas, cavalos, tudo tipo da mesma, mais ou menos parecido, tudo da mesma origem, dá-te um bubalu.
Exato, é o bubalu, eu estava pensando no bubalu agora.
Agora olha isto.
Mas é porque todas as nossas invenções mesmo são feitas de misturas de coisas que conhecemos.
Lá está,
tipo,
sim.
Por exemplo, eu tava vendo os dragões, sabe os dragões? os dragões, eles são invenções que, tipo assim, porque eles até falam que...
Acho que nós falámos disso no episódio que falámos de Descartes.
Descartes? Eu falei que, tipo, os dragões, eles eram de...
Sim, são ideias...
Tipo,
são...
era cobra, não sei o quê.
Misturado, sim.
É, tipo, os dragões, eles são misturas de coisas humanas, assim. O dragão não existe, mas são misturas de paradas humanas, tá ligado?
Foi no episódio das ideias. Inatas e misturas. E
exato. Kant e Descartes.
Mas, e pronto, isso é bem interessante, mas continuem sobre os aliens.
Ah, se vale a pena olhar para fora. E voltamos sempre àquele do Fermi Paradox. Também já falámos disto aqui. Fermi, o paradoxo de Fermi.
A gente devia fazer mais um episódio sobre isso, porque é
legal. Tipo, imagina, é um problema em resolução.
Sim.
E vimos agora uma nova perspectiva do paradoxo de Fermi. Quer explicar, João?
Explicar rapidamente o paradoxo de Fermi.
O paradoxo de Fermi é: se o universo é tão grande e.
Há bilhões de planetas.
Há bilhões de planetas. É tão antigo.
Tão antigo, tanto tempo.
E nós já temos tanta evolução em tão pouco tempo, vá.
Certeza que tem que haver vida por aí.
Sim.
Então como é que nós nunca ouvimos ninguém? Porquê é que estamos sozinhos?
Basicamente é essa a
pergunta. Isso é mesmo um problema gigantesco. Tipo, quer dizer, é um problema que não tem solução ainda.
É.
Mas por outro lado, também há teorias de que já há aliens entre nós. Só que tipo, a forma deles sobreviverem, que nós já vamos entrar aí, é eles disfarçarem-se e nós não nos... Eles... Fogo. Eles virem para aqui e nós não percebermos que eles estão cá.
Eles
é a forma deles sobreviverem.
É.
Porquê?
Virem para aqui ou andarem no universo, no mesmo universo que nós, só que stealth mode.
Então qual é que é o perigo, no fundo, deles seremos descobertos por...
Eu acho que o problema está mais na maneira como nós vemos a nossa história e, tipo, a maneira como nós temos evoluído. Primeiro porque... Nós cagamos completamente para as espécies que nos atrapalham minimamente. Tipo, ninguém. Quando os humanos chegaram aos Estados Unidos, ninguém perguntou aos esquilos que lá viviam se podiam cortar as árvores. Pá, cagaram só e cortaram. Tipo, e esse é um dos grandes problemas de conhecer uma civilização alienígena. Porque eles podem só, tipo, achar que nós somos esquilos. E dizer assim, o planeta Terra, por acaso.
Exato.
Ouro 5 estrelas.
Limpam-nos.
Olha.
Olha, isto tem aqui um boa cara para fazer um sistema de esgotos aqui no planeta.
É um bom sítio para colocar lixo.
Yeah, e às tantas, tipo, podem só vir aqui com tecnologia 3 mil vezes mais avançada do que a nossa, dizimam-nos em 3 dias.
É uma guerra, como a gente estava vendo, é uma guerra de espartanos contra tanques da Segunda Guerra Mundial. Pensa. Exato. Lá. Os espartanos eram ótimos soldados, mas vai lutar contra um tanque.
Não vai dar.
Você não luta, percebe?
Tipo, então daí esse conceito.
Uma
do,
questão mesmo de tempo.
Do estar escondido, porque isso é o que nós vemos na natureza também, que é as espécies que estão selvagens, pá, não se andam para aí a mostrar.
Se é a mostrar
tipo, aos predadores, tipo, olha, estou aqui.
Andam no meio da folhagem e quando é para atacar é que saltam.
A medo se você for um pavão.
Exato, se fores um pavão, pronto.
Mas por acaso o pavão é bem interessante, a gente já contou.
Acho que sim,
o pavão é colorido.
Mas quiseres explicar outra vez.
Acho que é legal.
Fala.
Por que o pavão, tipo, porque é burro você andar com uma...
Mas tu tens uma tela de azul ali atrás.
Exato, um apito.
É tipo naquelas séries de polícia.
Uma bola de espelhos no rabo.
É tipo, está a ver uma cena de um crime e tu és um polícia, ou és uma polícia que estavas-te a casar e de repente há um crime e tens que ir com o fato de noiva.
Yeah, nada a ver.
5 metros de vestido atrás de ti.
Exato, e porquê que os pavões então têm as caudas? Porque as fêmeas colocam, quanto maior a sua cauda, quer dizer que é mais fácil,
mais vistoso,
você vai estar, tipo, de um animal querer te matar na selva. Ou seja, se você tem aquilo e você
assim...
sobrevive, bro, você é um macho top.
Isso é tipo, tu és bué deficiente, mas não morreste.
Exato.
Bro, é exatamente isso.
É tão mais provável tu morreres e não morreste.
Mano, tu és muito estúpido.
Pronto. Você é tão não morreu. Porque você podia. Por isso que as fêmeas são, você pode ver. Todas as fêmeas da natureza de pássaros são feias. Que elas não precisam, elas que escolhem, entendeu?
Yeah.
E elas viram exatamente isso, elas viram.
Todas as fêmeas na natureza, pau! Assim.
Menos as nossas. As nossas fêmeas são maravilhosas.
O Glauber é frio.
Tem visão infravermelha.
Para os nossos ouvintes em casa com visão infravermelha.
Mas é. Mas pronto, mas... E basicamente é isso. Uma das soluções do que a gente tava falando agora, desse paradoxo de Fermi, né? Desse problema, é o que se chama do Dark Forest Dark Solution, Forest. Né? É. Que é a solução da Floresta Negra. Ou seja, quando você... Na evolução da nossa espécie, sempre se você tá numa floresta escura, como o nosso universo, que pode ser considerado uma floresta escura...
Em que não se vê nada,
que tá... você não se vê nada, que você não sabe quem tá te vendo...
Não se vê, não se ouve nada.
É muito melhor, primeiramente, você ser a pessoa que... Primeiro observa, correto? Se você tá numa floresta escura, você não quer ser observado, né? Por exemplo, até uma coisa que eu falo, quando eu tô numa rua aqui em Lisboa, às vezes eu gosto de estar numa rua escura ou alguma coisa assim, do que estar às vezes numa rua clara que, tipo, alguém pode me ver e eu não vejo outra pessoa. Se eu tô no escuro, são dois no escuro. Ou seja, eu tenho também a vantagem, tá ligado?
Yeah, ninguém tem vantagem.
Ninguém tem a vantagem. Se eu tô na luz e outro tá no escuro, o outro me vê, entendeu? Então você tá os dois no escuro. Ou seja.
E é esse essencialmente o problema: é nós fazermos demasiado barulho.
Exatamente.
Enquanto do outro lado não há barulho nenhum.
Porque como que você vai comunicar paz pra uma. A gente acabou de encontrar, vamos supor. Agora a gente vê que tem, tipo. Vai,
Babalu.
Situação hipotética. Tem alienígenas em Marte, ok? A gente descobre mesmo que tem alienígenas, eles têm a nossa tecnologia, tipo, também de ataque, essas merdas assim. Como que a gente... Você confia mesmo, se tivesse um marciano com as nossas tecnologias e a gente não consegue se comunicar, eles vão mandar um sinal pra cá. Eles podem estar falando assim, bro, a gente vai te matar em 3 segundos. E essa comunicação poderia demorar anos pra
você, tipo, solucionar. Não há nem sequer comunicação possível, porque tu nem sequer garantes que do outro lado possa haver... O conceito de paz.
Exato. Pode não haver o conceito
não de paz. Não é obrigatório que isso exista.
Exatamente.
Tipo, não...
Eles podem ter aprendido que matar primeiro é a forma mais fácil de você sobreviver.
E acima de tudo, eu acho que desta solução, o passo mais lógico é... Nós, enquanto civilização do planeta Terra, nós dominamos o nosso planeta. E nós fizemos-lo através de guerras entre nós próprios e... Ou também muita dizimação de animais que também competiam pelo mesmo espaço.
Somos perigosos?
Somos perigosos, no fundo. Yes, we are dangerous. Ou seja, uma civilização que também seja interplanetária... Porque é que não, porque há de ser mais ou menos...
Como é que chegou onde chegou?
Há de ser mais ou menos como nós, ou tipo... Ou então há outro método que nós não conhecemos, que nós não conseguimos visualizar.
Pronto, então há essas duas perspectivas. De um lado é aprender imenso, do outro lado é sermos dizimantes.
Por outro lado,
podem ser bactérias unicelulares.
Mas, por outro lado, a gente pode chegar lá e pisar, tá ligado?
Ups.
Nem vês, não há, afinal.
Mas, até que ponto compensa correr esse risco para.
Sim, em
dúvida não. Porque que tá tudo silencioso? Será que é porque mesmo a melhor opção é ficar em silêncio, tá ligado?
Mas é que nós também temos a ideia de. Ai, tá tudo em silêncio, não ouvimos nada, ninguém fala connosco. Nós também não falamos assim com tanta gente, pá.
É tão vasto. Acho que nós já falámos disto. Se no dia em que nós começámos a conseguir transmitir assim radiação para fora, tivéssemos mandado um sinal para o espaço, ainda íamos a menos de 1% do raio da Via Láctea.
E era outra coisa: essas ondas de rádio que nós transmitimos. Muito provavelmente já são ruído, só tipo, indistinguível, indistinguível, não se vai perceber assim. Nada, já colidiram com mil e outras
ondas. Mas assim também, mas uma civilização alienígena super avançada pode ter uma forma tipo, de decodificar esse ruído, tá ligado? Pode ter um super algoritmo de detectação.
Não, pode,
porque claro a gente
pode
não
ter.
Consegue estimar o ruído no espaço?
Exato.
Claro que pode ter, mas a questão é, nós não temos comunicação exclusivamente dedicada... ao espaço, estás a perceber? Tipo, não temos uma antena que diz, não, estas ondas de rádio vão viajar 300 anos de luz.
Sim.
Tipo, não nos faz isso.
Não, mas
não temos nada desenhado para fazer isto. Tipo, o barulho que sai da Terra é o barulho que nós fazemos na nossa vida normal.
Mas também tem um telescópio, que se eu não me engano ele está no México, que não é um telescópio, sei lá, uma parada que envia essas porra.
Sim,
que ele está realmente enviando um som para o espaço falando, estamos aqui, tipo, e eles estão tipo esperando uma resposta.
Apaguem essa merda.
Eles estão tipo realmente falando, we are here, and tipo, tá ligado?
Mas vai até que distância? Tipo, chega um ponto em que...
Bro, eu não sei.
Sim, tipo, o range da onda deve ser tipo o quê? 10 mil quilômetros, tanto?
Mano, mas é que a cena é o seguinte, é claro, a gente, por exemplo assim, planetas, a gente sabe que a gente pode não alcançar, só que a gente não sabe se pode ter naves viajando no meio do caminho.
Sim, ou até civilizações em asteroides, tipo, tudo é possível. Civilizações em
asteroides, ou mesmo assim, o que eu tava falando, naves em caminho, assim, tá ligado? É que a gente só vê planetas. Não, pode ser uma nave cortando a Via Láctea e ela...
Outra coisa também.
É a mesma coisa que você tá no meio do oceano, num barco de náufrago, você tá bem longe da Terra, só que pode passar um navio cargueiro, tá ligado?
Claro, salvar. Claro.
Ou te destruir.
Outra coisa também deste conceito, desta solução do paradoxo de Fermi, é que o facto de tu comunicares muito ou quereres aparecer muito pode tipo matar instantaneamente e tu nem percebes a razão porquê. Exato. Tipo, imagina, se eu sou uma espécie perigosa e assumo que o João também é uma espécie perigosa, tipo, se calhar para mim é melhor só eu percebi que o João está vivo, eu já sei onde é que ele está, ele não me viu ainda.
Se eu matar
o João, tipo, ele nem vai saber o que é que aconteceu.
Se eu assumir que eu mato ele para ficar vivo, eu mato, por exemplo, não conheço
o
João.
E que eu também mataria o Alfredo
pra eu tenho que assumir que o João também pode me matar para ele ficar vivo, ou seja,
a decisão mais inteligente é matar primeiro.
Exato.
E olha, depois logo se vê.
E aí com uma arma, tipo, que a gente não tem ideia, eles podem simplesmente mandar tipo uma bomba.
Ou seja, nós dois para amanhã podemos só tipo, olha, morremos. Tipo, foi tudo.
Já era.
Porque andámos aí a comunicar no México a dizer que estamos aqui. Pá, por amor de Deus, parem lá com isso.
Mandar DMs para o espaço.
Que isso já não tem piada.
Mano, por que tipo ficar enviando uma mensagem?
É isso.
Que envia mensagem. Liga, caramba.
Que quietos,
pá. Tem assim, já nos encontramos. Espera aí só um segundo. Um ou dois. Ou três.
Mas por décadas. Por acaso era bem interessante. Mas eu também acho que existe a possibilidade. Sim. Também acho que existe a possibilidade de ter uma coisa boa avançada. E que eles só estão, tipo, se escondendo da gente. Tipo, eles sabem que a gente existe e eles estão, tipo, assim. Tá
e porque acho que foi tipo no início deste ano. Passou tipo um asteroide com uma forma boeda estranha.
Uma cena assim. Uma parada assim.
Eu gosto de pensar que são aliens.
Também gosto.
Apesar da evidência científica ser 100% contra isso. Eu gosto de imaginar.
É claro, um alienígena também ia fazer uma merda que parecesse não científica, tá ligado?
Mas de vez em quando também aparecem assim files confidenciais da Área 51 que são divulgados.
É, mas é uma cena. Puta, adoro essa merda. Tu tens mil e um vídeos na internet em alta definição das cenas mais random a acontecer. Tipo, tens tipo asteroides a cair na Rússia filmados dentro de um carro que. Tipo em HD.
Sim, tens
um viado tipo a andar em duas patas à noite em HD, tipo no YouTube.
Você também consegue ver um Homem-Aranha pulando de prédios em HD.
Tá bem, mas eu estou a dizer, tens vídeos tipo de fenómenos. Tens vídeos de fenómenos estranhos na natureza.
E não
filmado.
Pode ser CGI.
Pode, sim, mas não é, estás a ver? Tipo, todos os vídeos do YouTube são fabricados.
Mas também tens tipo documentos e.
Mas é uma qualidade péssima, pá. Foda-se, a NASA anda aí a fotografar ovnis e fotografa aquilo com 3 pixels. Que merda é esta? Aparece um borrão preto no meio
do céu. Um buraco negro é tipo bilhões
de anos. A resolução do buraco negro às tantas é maior do que aquelas.
Direitos, é verdade mesmo.
Privacidade e tal, que vais meter a cara do alien na net.
olha aí o regime de proteção de dados.
Privacidade e proteção de dados.
Mas é que são essas cenas, pá, que isso não cola muito comigo, essa cena dos ovnis, porque a resolução é péssima. Essa não há, desculpa, o quê? Um caça não tem uma câmera um bocadinho melhor, pá.
Não, é que vai com a depressa, pá.
E agora de repente é tudo qualidade de batata.
É tipo câmaras de supermercado.
Aquilo pode ser, o objeto voador não identificado, para mim aquilo pode ser tanto uma nave ovni, uma nave alien, como uma mosca. Puto.
Para mim, aquelas...
Tem tanta definição que é basicamente
para
isso.
Mim, para mim aquelas naves passando super rápido e eles divulgando aquela merda, para mim é tipo um aviso para os Estados Unidos falando tipo assim para a Rússia, olha, a malta pensa que é ovni, só que vocês sabem que são uma nave muito fodida, tá ligado?
É tipo
um aviso, olha, que eles estão dando.
Olha aí os ovnis que nós fizemos.
Olha os ovnis que saíram da nossa fábrica. Porque, mano, um país mesmo, você vai pensar o quê? Que é alien ou que é os Estados Unidos que já construiu uma merda muito melhor? Tá,
mas era só mesmo uma mosca na câmera.
o gajo tipo estava a ver mal. Pessoal, desculpa.
Na verdade só foi um camarão que não era camarão dando um soco na câmera.
Carlos.
Essa piada a gente pode.
Que loop bonito para acabar o episódio. Então,
a chave dura.
Se calhar não nos ouvem até ao Natal. Os nossos ouvintes. Yeah. Portanto, a todos vocês que nos estão a ouvir este fim de semana. Bom Natal. Boas festas. O ano novo ainda vamos gravar um podcast antes.
Então,
Bom Natal.
Bom Natal.
Aproveitem.
Fiquem bem.
Ganhem presentes.
Fiquem ricos.
Façam perguntas.
isso.
Yeah, façam perguntas no Natal, sejam aquela pessoa bem da chata a fazer bem da perguntas no Natal. Exato. Não, joguem factos do zero absoluto no jantar
isso,
de Natal.
E depois quando terminas...
Tipo, oh tio, sabias que...
Uma águia vê
5 km de altura um rato a mexer nos arbustos.
Mas olha, e também quando vocês estiverem na mesa lá, vocês comentem no podcast e falam assim: obriga todo mundo da mesa a escutar o podcast também.
E a seguir o podcast no Instagram, por amor de Deus.
Quando você estiver mesmo assim lá comendo bacalhau, fala
as
assim,
vossas avós, as vossas trisavós, os vossos primos, as vossas tias.
Certeza que vão gostar.
Tudo, eu sei que vocês têm famílias grandes.
Aquela musiquinha do início.
Pois é.
Já pensou se você vai colocar a música em cima disso? Já pensou se a gente estiver exatamente no ritmo da música não agora?
Garanto que não estamos.
Tenta.
Que momento.
Pronto, aqui vai ficar muito...
Quality content. Certified. Bom, então...
Tchau.
Bom Natal.
Tchau.
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 Tchau.